Secretário, agora nós temos uma pergunta que é sobre as vias de mão única. É uma pergunta do Paulo Bianchini. Ele diz o seguinte, que as vias que se tornaram mão única ficaram muito carregadas e ele pergunta o seguinte, a CETRAN pretende melhorar o fluxo nessas vias?
Olha, Paulo, a CETRAN, através dos seus técnicos, a gente vive realizando estudos, avaliações, estatísticas, sempre visando a melhoria da fluidez dos veículos. E para melhorar, a melhor alternativa é continuar investindo no transporte público. O que, que eu quero dizer com isso, Bianchi? Nós precisamos, por isso agora houve essa licitação, a empresa agora ela tem que investir mais ainda. E qual a intenção? É que nós que andamos, vamos dizer assim, eu vou trabalhar, eu vou chegar lá no serviço às 8 da manhã, Gilson, por que, que eu vou de carro? Eu vou chegar, deixar meu carro em frente aonde eu trabalho, eu deixo lá das 8 às 11, aí eu vou almoçar, volto às 13 e fico até às 16 horas, até às 18 horas, e o meu carro fica lá na frente, tirando a oportunidade de eu vender mais. O que, que eu preciso? A CETRAN, através do nosso prefeito Silvio Barros, qual é o objetivo? É investir de tal maneira que o funcionário que venha trabalhar, ele fala assim, eu prefiro ir de ônibus porque eu não tenho que se preocupar com flanelinha, não tenho que me preocupar com o STAR, que eu vou ter que pagar aquela taxa, enfim, não tenho risco de ser arriscado o meu carro. Meu carro está guardado, tranquilo, eu vou sair só com ele no final de semana. Nós temos a determinação, o objetivo maior, exatamente investir mais no transporte público para que as pessoas percebam que, olha, a cada 5, a cada 10 minutos está passando um ônibus pertinho da minha casa. Por que, que eu vou de carro para arrumar dor de cabeça? O carro é bom, eu também gosto de andar de carro, mas toda vez que eu posso evitar e eu posso pegar um ônibus, é melhor para mim, porque em termos de economia, de rapidez, porque o ônibus hoje, da forma que está sendo implantado, e nós esperamos isso o quanto mais rápido, porque a nova empresa, ela já estava aí, e agora ela tem tudo para fazer melhorar ainda o atendimento, para que os nossos funcionários, as pessoas que utilizam o transporte público, sejam atendidos com conforto, com tranquilidade, rapidez, eficiência, e é isso que nós esperamos.
Vamos ouvir o Josley, que volta a tocar no assunto das faixas de pedestre.
Meu nome é Josley, eu queria saber se pode estar implantando nas faixas normais uma sinalização que possa estar mostrando para os motoristas que é obrigatório estar parando nessas faixas, para não estar ocorrendo tanto um motorista para e o outro não para na faixa. Com essa sinalização, ou um poste sinalizando que é obrigatório estar parando nessas faixas convencionais. E tanto nas faixas elevadas, que colocasse, é obrigatório parar.
Olha, Josley, essa situação é muito, vamos dizer assim, é muito complicada. Por quê? Nas aulas de autoescola, já foi ensinado que todos os motoristas devem parar na faixa de pedestre. É obrigatório fazer isso. Mas você sabe, como você está citando, né? Infelizmente, mesmo as placas estando ali nas faixas, já indicam essa necessidade, essa obrigatoriedade, sempre tem alguém que se acha não tem que respeitar. Mas a faixa de pedestre, ela foi criada e está dando certo. Ela dá total segurança ao pedestre. E isso nós temos que dar continuidade nesse trabalho. E agora, se alguém acha que não é obrigatório parar na faixa de pedestre, é porque ele não aprendeu na autoescola, né, Josley? E, infelizmente, ele deve fazer a reciclagem e se atualizar. Faixa de pedestre veio para ficar e nós temos que fazer com que o nosso pedestre, o ser humano, seja respeitado acima de tudo.
A educação para as faixas de pedestre vai continuar, Pignato?
Com certeza. A educação na faixa de pedestre, nós estamos, inclusive, Gilson, os novos agentes, são 30 agentes, eles vão estar sempre próximos às faixas de pedestre para exatamente dar essa segurança, essa tranquilidade aos pedestres que fazem a travessia. Não com o objetivo de ficar multando os motoristas, mas para que ele, vamos dizer assim, mesmo tendo toda essa sinalização, como nós já citamos, ainda tem motoristas que só entendem quando tem um agente de trânsito ali para falar assim, ó, está tudo aqui mostrando e eu estou aqui. Eu estou aqui aguardando você respeitar a lei de trânsito. É uma pena isso, mas se faz necessário, vamos continuar com a educação do trânsito, investindo nisso. E outra coisa, Gilson, nós estamos fazendo esse trabalho, já está aprovado na grade dos alunos do primário, ali na escola municipal, para que ele já aprenda aulas de educação do trânsito. Porque alguns falam que os mais velhos não têm mais jeito, né? Então nós estamos 20. Tem jeito, sim. Claro que tem, mas nós temos que investir nas nossas crianças para que elas possam nos ajudar e eles vão acompanhar isso com o maior carinho e respeito. Então, nós estamos nessa linha, eu tenho certeza que Maringá está no caminho certo e eu espero que a gente possa atender a expectativa de todos os nossos munícipes.
Eu tenho uma pergunta aqui, secretário. Agora, voltando a falar de faixa, mas é faixa para ônibus, é uma pergunta do Pedro. Ele pergunta se há planos de fazer faixa só para ônibus em Maringá.
Olha, seu Pedro, as faixas da Avenida Brasil, elas serão compartilhadas com ônibus e automóveis. Então, nós teremos aí 4 pistas na Avenida Brasil. Então, nós, ultimamente, nós temos o estacionamento e mais 2. E nós teremos o estacionamento mais 3. Essa que vai à terceira pista, próxima ao canteiro central, e as árvores vão continuar também, viu, Gilson? Não será retirada nenhuma árvore.
Sai as espinhas de peixe.
Sai as espinhas de peixes, e aí será criada esta pista para os ônibus e para os veículos. E esse trabalho é um trabalho, vamos dizer, de exercitar. Com o tempo, o pessoal vai realmente entendendo isso. A partir do momento que não há necessidade da faixa exclusiva dessa via, já outros corredores, como já há estudo para isso, nos horários de pico, nós teremos aí a faixa exclusiva para os ônibus. Ou seja, das 5 da manhã até as 8 da manhã, na Avenida Pedro Táxi, na Avenida Morangueira, na Avenida Mandacaru, essas avenidas são mais principais, que terão faixas exclusivas para o ônibus no horário de pico. Ou seja, das 5h30, 6 da manhã, até as 8h30, 9 horas da manhã. A partir do momento que já melhorou a fluidez do trânsito, aí se pode estacionar sem problema algum. E isso vai fazer com que exercitamos a maneira nova de se trabalhar. É complicado? É complicado no momento que a gente implanta. Depois se adapta. É o que ocorreu com o binário. O pessoal demorou um pouco para aprender. Infelizmente há os desgastes, mas tem que ter essas medidas, são corajosas, definitivas, e nós precisamos fazer com que o trânsito, através do transporte público, como já disse, tenha uma grande melhora. Essa é a forma para chegar nisso.
E agora vamos ouvir o Paulo Machado, nosso ouvinte. Ele reclama dos pedestres, ele fala da educação para os pedestres. Vamos ouvir a pergunta do Paulo Machado.
Aqui é Paulo Machado, gostaria de dizer para a secretaria para educar um pouco mais o pedestre e não só o motorista, porque o pedestre às vezes ele está meio desinformado, às vezes é ignorante nesse sentido e chega na faixa, passa direto sem dar sinal e corre o seu risco de ser atropelado por isso.
Pois é, Paulo Machado. Nós estamos implantando justamente com a Secretaria de Educação, como já havia dito, essas aulas de educação de trânsito. No sentido de que os nossos filhos, os nossos jovens, aprendam desde cedo a respeitarem a sinalização, no caso em especial o trânsito, e assim reduzir as nossas tragédias que ocorreram, os óbitos. A ideia é essa, é exatamente investir nas crianças, nos nossos jovens, para que eles venham realmente dar o futuro do Brasil, o futuro da nossa cidade de Maringá.
E agora vamos ouvir o professor Henrique Branco, a última pergunta, inclusive, secretário. Ele fala também sobre os pedestres e sobre as faixas de pedestres. Seria interessante ter semáforos para os pedestres?
Olha, essa questão de semáforo para pedestre, nós estamos assim, a passo, o objetivo é atender em primeiro lugar o ser humano, como já dissemos também. E as pessoas, de forma gradativa, estão aprendendo isso. Alguns locais, alguns cruzamentos, nós já implantamos. E o pessoal está se adaptando nessa questão do semáforo para pedestre. Agora, o que é muito importante esclarecer, Gilson, é que a CETRAN adota a técnica utilizada lá na Alemanha, onde o tempo do pedestre está entre a abertura de uma fase e outra dos veículos, entre o semáforo abrir para uma via e fechar para outra via. E nesse espaço de tempo, há uma média de 7 segundos. Para que tem esse prazo? Exatamente para que o pedestre faça a sua travessia, porém, para que isso funcione, é importante que o motorista faça a sua parte e não ficar invadindo o sinal, cruzando antes do seu horário, antes de fechar a última lâmpada lá embaixo. São detalhes que, às vezes, a pessoa fala, mas olha, eu tenho que ficar esperando abrir o sinal para mim. É claro, é exatamente nesse tempo que dá a oportunidade, dá o tempo que é de direito para o pedestre. Então, nós estamos fazendo exatamente esse trabalho e se nós pegarmos as estatísticas, mostram um exemplo bem claro, que isso é muito triste, inclusive, viu, Gilson? Ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Riachuelo, bem em frente à Igreja São José, nós tivemos no mês de maio 925 multas por avanço de sinal. E aí eu falei, será que o nosso radar lá não está errado? Fomos lá, acompanhamos, não. O que acontece? As pessoas não querem esperar a sua vez. Ele acha que a hora que chegou no último gomo do vermelho, ele já pode entrar porque ele vai ganhar tempo. Ao contrário, exatamente nesse tempo que pode ocorrer um acidente, porque o pedestre está iniciando a sua travessia e é um direito do pedestre fazer a sua travessia normalmente. Aí, após ele terminando de atravessar, aí o motorista fala, agora chegou a minha vez. Então, olha, deu quase, em relação aos demais avanços de sinais, nós tivemos só nesse ponto 30% de multas. E é uma multa que pesa, mas infelizmente é aquela conversa, né? Só sente a hora que dói o órgão mais sensível, que é o bolso. É uma pena.
Conversei com o secretário de Transporte de Maringá, Valdir Pignata, falamos sobre o trânsito com perguntas de nossos ouvintes. Essas perguntas foram recolhidas numa blitz feita pela CBN, que foi ao trânsito de Maringá e recolheu dúvidas, questionamentos e sugestões dos nossos ouvintes. É o CBN no Trânsito. Eu gostaria de agradecer ao secretário de Transporte, Valdir Pignata, por ter vindo aqui ao estúdio da CBN para responder às perguntas dos nossos ouvintes. Muito obrigado, secretário, pela sua presença aqui.
Olha, Gilson, eu quero aqui parabenizar a CBN pela sua iniciativa, pelo trabalho que vocês nos ajudam muito. Toda manhã vocês estão dando informações do CETRAN. E é exatamente essa convivência, esse trabalho de envolvimento que ajuda a nossa cidade a ser melhor. Parabéns por esse horário de CBN no trânsito. Nós estamos inteiramente à disposição para mais perguntas, mais comentários, em todo momento que vocês precisarem. E nos colocamos à disposição dos ouvintes, das pessoas que estão nos ouvindo. Não tenho dúvida de ligar para a gente, nos procurar. O nosso telefone na CETRAN é o 3221-8500. O meu telefone, o meu celular, pode anotar aí, me liguem. Será um prazer imenso atendê-los, que é o 9972-2228 e também o 91447292, para que você possa fazer o seu comentário, a sua reclamação. E é exatamente essa interação, através da CBN, através de tudo da imprensa, do rádio, que a gente possa ajudar a reduzir esses acidentes absurdos que às vezes ocorrem, estranhos, e que nos preocupa, porque o nosso intuito é melhorar a vida das pessoas. Nosso muito obrigado ao Gilson pelo trabalho e que Deus nos abençoe.